Histórias nessa época do ano e também sobre vacinação e dengue. Conversamos agora com o secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto. Muito bom dia, secretário. Obrigada por participar do Band News Curitiba edição da manhã.
Eu que agradeço. Uma satisfação estar aqui nos estúdios. Primeira vez.
Exato. Você, Juliana, primeira vez ao vivo.
Não foi por falta de convite, né,
secretário? A gente sempre fez muito telefone.
Telefone, telefone.
Na época da pandemia, principalmente.
Exatamente. Agradecer muito, porque o trabalho de vocês aqui foi fundamental. E mais uma vez a gente está aqui agradecendo a oportunidade de falar no microfone, levar informação real, informação importante para as pessoas sobre vacinas, sobre o que está acontecendo, estado de alerta que nós decretamos na semana passada.
Secretário, aproveitando esse gancho, né, o senhor comenta, né, que é a primeira vez que o senhor tem que está no estúdio, né? A gente se falou muito por telefone durante a pandemia. Sim. Conversamos muito com o senhor, entrevistas ao vivo, inclusive, pelo telefone, por conta do isolamento social, porque naquele período, claro, era o recomendável para o enfrentamento da Covid-19, uma doença ainda nos primeiros momentos desconhecida, e que depois, é importante falar, foi superada pela vacina. A gente está num momento de preocupação novamente. São 593 mortes no ano, mais de 10 mil internações. Claro que é um cenário distinto em relação ao da pandemia da Covid-19, mas que exige esse cuidado. O senhor tem reforçado a questão da vacinação, mas para além da vacinação, o que a secretaria está fazendo mais para tentar conter o número de casos, que é expressivo, ao menos nesse momento, secretário?
Nós fizemos uma série de ações no nosso plano, com o decreto, com a resolução do alerta para as gripes, para as síndromes respiratórias. Nós compramos, estamos finalizando, deve sair essa semana ainda, 100 mil testes rápidos de influenza A, influenza B, Covid. Isso vai facilitar aos pacientes que necessitam tomar o Tamiflu. Estamos recebendo uma dose extra de medicamentos do Tamiflu, que são utilizados para influenza. E, além disso, estamos fazendo uma compra emergencial por parte do Estado, porque o Tamiflu vem do Ministério da Saúde. Fora isso, abrimos 58 leitos e agora temos mais 200 leitos preparados na manga, e, se for necessário, lançar. Reversão de leitos, mas na própria resolução a gente pede prioridade para os pacientes nesse momento, pacientes com síndromes respiratórias agudas graves, e principalmente identifica algo que é uma sazonalidade que existe, todo inverno acontece isso, mas esse ano está diferente. Nos últimos 2 anos nós identificamos pouca circulação de vírus da influenza. Esse ano o vírus da influenza está sendo responsável por 40% dos vírus circulantes, segundo a nossa rede Sentinela, que coleta exames todas as semanas de pacientes internados por síndromes respiratórias e de pacientes que procuram as UPAs, o pronto-socorro de hospitais do Paraná, e que toda semana mandam estes exames aqui para o LACEN. Um outro número importante, voltamos a fazer aqui no LACEN 1.300, 1.400 exames epidemiológicos por semana, RT-PCR, para identificar qual é o vírus circulante. E chama atenção, porque nos anos anteriores, pouco circulava influenza e circulava mais Covid, circulava mais o rinovírus, que é o vírus da gripe comum, o sincicial respiratório, que atinge muito as crianças. Esse ano ele está baseado em influenza A, 40%, e sincicial respiratório, 20%, pouco mais de 20%. Ele atinge principalmente essa criançada pequena, miúda, que muitas vezes tem uma bronquiolite que piora e que às vezes precisa internar ou até precisa de um leito de UTI. Outro dado importante que eu queria ressaltar aqui na Band News, nós fizemos levantamentos e identificamos nos 85 desses mais de 500 óbitos, eram 85, agora já passam de 100 óbitos por influenza A. Da influenza A, de 85 óbitos até segunda-feira, 7 pessoas tinham sido vacinadas. Os outros 78 que morreram não tinham sido vacinados. Então, contra fatos também não há argumentos. Nós precisamos tomar a decisão. Vacina contra a gripe influenza é uma vacina internacionalmente reconhecida. é importante fazer a dose. Eu tenho mais um dado aqui que deixa as pessoas, principalmente formadores de opinião que ouvem a Band News, vão ficar até chocados. Ano passado nós tivemos 4 milhões e 600 mil doses no Paraná, para a 25ª campanha, que esse ano é a 26ª, e nós, das 4 milhões e 600 mil doses, 700 mil doses não foram aplicadas. Esse ano fizemos um desafio, que a coisa piorou um pouco, esse movimento anti-vacina é muito forte, fake news é muito forte, então nós estamos fazendo um desafio para os secretários municipais de saúde, as equipes dos municípios, nós queremos acabar com o estoque de vacina. Por isso, antecipamos o início da vacinação, aqui no Paraná antecipou para 1º de abril, e antecipamos em 2 semanas a abertura para todos os públicos. Para quê? Qual o objetivo? A criança vai, a mãe e o pai vão levar a criança para tomar a vacina, já tomam também a vacina, e já podem sair imunizados, e aquela casa vai ter menos circulação de vírus. É esse o objetivo, o espírito da campanha de vacinação contra a gripe influenza esse ano em 2025, mas ainda temos algumas semanas pela frente, precisamos continuar falando, defendendo, reiterando, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Secretário, o senhor destacou os números relacionados a mortes por influenza de pessoas que não estavam vacinadas. A minha pergunta é como que os casos de influenza estão evoluindo esse ano? O que o secretário percebe? Eles evoluem para uma gravidade maior? É. Quer dizer, a pessoa que não toma a vacina contra a gripe, qual o risco ela tem? O que tem sido verificado na prática, nos hospitais, nas unidades de saúde desse público, desses pacientes?
O risco de adoecer gravemente é 10, 12, 15 vezes maior do que quem tomou vacina. Isso demonstra nos números. Agora, é importante falar que quem toma vacina não está imune de pegar uma gripe por influenza. Pode acabar pegando, mas vai ter um quadro mais leve, um quadro que vai evoluir numa gravidade bem menor. E, principalmente, se puder não levar à internação, muito menos a necessidade de um leito de UTI, isso é melhor ainda. Os idosos, quando adoecem por síndrome respiratória aguda grave, geralmente carregam consigo outra patologia de base, outra doença de base. Pode ser hipertenso, pode ser um paciente que tem insuficiência cardíaca, tem bronquite, eventualmente evolui com diabetes. E tudo isso, no momento que você descompensa o pulmão, os pulmões, você acaba tendo a possibilidade também de descompensar a doença de base. É aí que piora o cidadão com mais idade. Por isso que eu tenho defendido fortemente vacina para os idosos, principalmente para aqueles que estão acamados, aqueles que têm déficit cognitivo, não conseguem ir e voltar sozinhos, e crianças, principalmente as pequenas, e as gestantes. As gestantes também são um público importantíssimo, que ainda estão com a vacinação muito baixa no Brasil inteiro. Nós temos batido aí nos nossos grupos prioritários 44, 45% do objetivo, da meta. E eu reputo que é um número pequeno, baixo ainda. Mas ainda assim o Paraná é o terceiro em todo o Brasil em vacinação. O que demonstra que existe a necessidade de mudar a forma de se comunicar, falar diferente com a população, tentar ganhar mais corações, mentes, ganhar opinião pública, conscientização para esse processo e combater as fake news. A mais nova fake news, vou até falar aqui, quanto mais a gente vai dialogando, vai deixando claro isso. A fake news agora é que a vacina da gripe tem a vacina do Covid junto. Isso não é verdade. Não é verdade. A vacina do Covid é a vacina do Covid, a vacina da gripe é da gripe, da poliomielite é da poliomielite. E eu quero dizer um dado que também é importante frisar: a Anvisa. A Anvisa é reconhecida como uma das agências mais duras na análise técnica de imunizantes. Se a Anvisa reconhece determinados fármacos, imunofármacos, como sendo cabíveis de serem utilizados no público em geral, os brasileiros podem ficar tranquilos que, na verdade, nós temos aí uma aliada que consegue fazer uma triagem de estudos técnicos, científicos, das etapas. Então, por exemplo, para o ano que vem é esperado com muita avidez a vacina contra a dengue do Butantan. Essa vacina vai ser produzida em massa, nós vamos conseguir cobrir mais faixas etárias e combater também a dengue. Então, no momento que ela estiver aprovada, ela certamente estará apta para ser aplicada. Eu quero reiterar isso, porque, ah não, mas estão aplicando vacinas aí, pressionando as famílias. Olha, aqui no Paraná nós temos feito um trabalho de levar para as escolas, de conversar com os pais, com as mães. Ninguém vai tomar vacina se não quiser tomar vacina. Mas é importante, nesse momento, chamar atenção. Imunização, nesse momento, é fundamental.
Secretário, a gente vive um momento, né, também por conta desse cenário, né, das fake news e das campanhas contra, especialmente, a vacinação, em que muitas pessoas estão sendo acometidas por vírus que têm o mesmo sintoma, né? E aí tem as síndromes respiratórias agudas graves, tem o H3N2, tem H1N1, sim, tem o influenza A, tem a própria dengue. E apesar dos sintomas serem muito parecidos, me parece que o tratamento é diferente para cada tipo de enfermidade. O senhor falou há pouco sobre a compra de testes que vão poder, sim, identificar quais são essas doenças e que muitas vezes faltam ao cara que está lá na ponta, num município afastado do Paraná, testar para ver se dá o Tamiflu, se não, se é o caso de dar um paracetamol, mas se é dengue não pode tomar. Quando que esses testes rápidos vão estar disponíveis efetivamente a partir dessa compra? E eles vão ser suficientes diante do cenário que a gente tem hoje para acompanhar e tentar atenuar ao menos a pressão no serviço público emergencial nesse momento?
Muitos hospitais e prefeituras, serviços de saúde das prefeituras, UPAs, já têm contratos que fazem exames e testes rápidos para conseguir fechar o diagnóstico desta ou daquela natureza viral. Nós vamos agora somar com estes testes que são produzidos aqui em Curitiba. São os testes do IBMP, do Instituto Brasileiro, do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, que é um braço da Fiocruz. Nós estamos adquirindo deles, e essa semana já vamos ter um bom quantitativo desses 100 mil que nós compramos, e vamos selecionar com recomendações técnicas quando usar. Quando tiver febre, quando tiver uma sintomatologia rica, exuberante.
Essa orientação vai junto com o teste.
Vai ser escrita uma resolução nesse sentido. Mas hoje já estão sendo feitos os testes dos contratos que existem dos hospitais e também das próprias UPAs. Aí a maioria tem esses contratos. Além do quadro de muita gente que paga particular, vai na farmácia, compra o teste. Esse teste que nós compramos é para influenza A, influenza B e Covid. Ele consegue fazer o diagnóstico diferencial desses três vírus. Mas eu volto a insistir. Nós estamos num momento de crise porque temos poucas pessoas, eu diria não poucas, mas o quantitativo de vacinados ainda é baixo. Se temos 40%, David, 40% dos vírus circulantes sendo identificados como influenza A, é muito importante que a vacina seja aplicada. É fundamental, porque ela vai reduzir frontalmente o número de acometidos e vai liberar o serviço de saúde para poder fazer o atendimento com maior cautela, com maior conforto para os pacientes que são acometidos por outros vírus. Agora, o mundo viral, ele é um mundo em ebulição, dinâmico. A cepa viral do ano passado já não é a mesma desse ano. E essa vacina, ela é feita com os três principais causadores de gripes, de quadros gripais por influenza no hemisfério norte, no último inverno. Então, vem para cá, naturalmente, deu lá, vai dar aqui, e assim vai girando o processo. É uma vacina moderna, eu volto a insistir, é uma combinação de cuidados, vacinação e ficar atento a tudo que está acontecendo. Hoje, nós estamos acordando todas as manhãs, e temos aí por volta de 6:30 da manhã, nosso primeiro censo de leitos. Então, nós levantamos ali no Paraná todo. Quantas pessoas estão aguardando para um leito de UTI? Quantas pessoas estão aguardando para ser transferida para um leito de enfermaria? Nos últimos, eu diria, 3 semanas, esse número aumentou em 60%. E isso demonstra que nós estamos com muita fila para a entrada nos hospitais. Os leitos vão rodando durante a manhã, as altas vão sendo dadas e as pessoas vão sendo trazidas para os hospitais. Porém, eu insisto, temos dificuldades em leitos de UTI pediátrica e também os nossos leitos de UTI geral, adulto, elas não têm apenas as síndromes gripais para cuidar. O paciente continua infartando, o cidadão, a cidadã continua tendo derrame, acidente vascular cerebral. Essa epidemia de violência no trânsito continua. Então, esses pacientes vão, em algum momento, também utilizar estes mesmos leitos de UTI.
O secretário, a minha pergunta é justamente sobre isso, né? Esse cenário, então, que o secretário aponta já de congestionamento. Exato. Aí no SUS, né? No atendimento nos hospitais, nas unidades de saúde. Então, já está impactando no atendimento de outras doenças? Tá. E a secretaria já planeja alguma medida mais parecida com o que a gente viu, por exemplo, na pandemia da Covid, de atrasar cirurgias eletivas, por exemplo?
Nós estamos num momento em que as nossas cirurgias eletivas têm sido feitas por hospitais de médio porte. E quem está mais impactado nesse momento são os grandes hospitais, hospitais terciários, que têm maiores quantidades de leitos de UTI. Um leito de UTI pediátrica é sempre num hospital que tem por perto uma grande maternidade, trabalha com UTI neonatal, a UTI pediátrica complementa, a UTI adulto também está ali naquele hospital, não está no hospital de médio porte. O grande quantitativo hoje de cirurgias eletivas do Paraná tem sido feito em hospitais de médio porte. Nosso programa Opera Paraná é o maior programa de recuperação de cirurgias eletivas do país. Então nós estamos mantendo o programa Plenos Pulmões, mas também estamos observando o que está acontecendo na rede que necessita ter mais leitos. Então nós abrimos mais 58 leitos de saída, os leitos estão ocupados, vamos possivelmente ter mais leitos abertos nos próximos dias e algumas reversões também, mas você tem razão, Juliana, nós temos hoje a rede impactada, o giro de leitos está um pouco mais demorado, mas está acontecendo. E só o Paraná, que ainda não decretou estado de emergência em saúde pública em relação às síndromes respiratórias. Santa Catarina já decretou, Rio Grande já decretou, São Paulo, Espírito Santo. E nós continuamos trabalhando dia a dia, 2 censos de leitos por dia, para poder avaliar o que está acontecendo no Paraná todo.
Secretário, eu registrar uma pergunta aqui que chega da nossa audiência e vou estender um pouco mais em relação a demais medicamentos, né? A gente teve na semana passada um relato de que estava faltando Tamiflu em algumas das unidades básicas de saúde aqui de Curitiba. A gente sabe que primeiro é o Ministério da Saúde que manda, vem para o Centro de Medicamentos aqui do Paraná, que está sob a responsabilidade do senhor, e depois traz aqui para a Secretaria de Curitiba. Mas o nosso ouvinte, o Ezequiel, ele fala também sobre a falta de medicamentos para diabetes. Sim. Nos postos de saúde aqui de Curitiba. E tem também falta de medicamentos para tratamentos de outras enfermidades específicas que a gente tratou ao longo da semana passada, que também acometem aquela população que faz tratamento para doenças controladas. Como que está essa relação com o Ministério da Saúde para a trazida de medicamentos para Curitiba e para o estado do Paraná? E a secretaria estuda comprar esses medicamentos que estão faltando por conta?
Ao longo dos últimos 6 anos, sempre que existia uma janela de entrega, isso foi muito mais forte do que agora, faltava medicamentos, demorava para chegar, nós fazíamos aquisições, principalmente de insulina, não deixar faltar. Nós estamos passando uma entressafra mundial na mudança da forma de ter acesso ao chamado insumo farmacêutico ativo, IFA. E são pouquíssimos os laboratórios que controlam a insulina no mundo todo, principalmente nas canetas, no uso das canetas de insulina. Isso gerou um desconforto, um descompasso. Mesmo assim, nós compramos alguns estoques que ainda existiam, porque isso vem do Ministério da Saúde. E a crise não é nacional, é mundial. E mesmo assim, nós compramos ainda alguns estoques, colocamos na rede. E agora o que está se aproximando mais de acontecer é voltar a um passo atrás, que era ainda as doses num frasco, para você retirar e aplicar. Nós estamos aguardando uma mudança drástica na compra desses medicamentos por parte do Ministério, porque é ele que faz a compra, e acompanhando de perto isso, porque realmente a diabetes não aguarda, o paciente não pode aguardar, principalmente o insulino dependente. Então, é um fator que realmente nos causa muita preocupação.
Tem uma previsão para regularizar essa situação?
Já está sendo regularizado. Eu acho que isso já deve estar para rodar, para a gente ter acesso novamente a um bom estoque. Agora, em relação ao Tamiflu, nós ainda temos o estoque para mais 20 dias. Se deve ter faltado numa ou noutra unidade básica de saúde, talvez fazer um remanejamento, e todos os secretarias municipais de saúde têm acesso à Secretaria de Estado para a gente fazer também essa busca. Às vezes troca de município daqui para lá para atender. Nesse momento ainda não está faltando, mas a escassez é sempre algo que permeia quadros de epidemia, como esse surto que deu agora, um surto muito forte. As pessoas estão utilizando muitos medicamentos e o medicamento Tamiflu tem uma janela de utilização, é bom lembrar. Entre 48 e 72 horas no máximo para iniciar o tratamento do início dos sintomas.
Secretário, a minha pergunta é justamente sobre isso, voltando às doenças respiratórias. Qual a orientação hoje, então, para a pessoa que começa com algum sintoma gripal? Tem que fazer o teste? Qual o teste? Tendo resultado, tem que usar máscara de novo? Porque a gente sabe que alguns municípios já estão orientando a população a usar máscara se está com sintoma gripal. Questão de isolamento social, em que caso fica ou não, qual a orientação?
Não pode, Juliana, a gente buscar a resposta no isolamento social, como foi feito na época da Covid, né?
Já tem alguns municípios que estão adotando o uso de máscara.
Isso.
E essa questão, se for detectado Covid, tem que dar aquele tempo.
O Covid tem o seu isolamento previsto.
Quantos dias?
Mas hoje, o Covid, hoje, no Paraná, menos de 1% circulante. Isso é uma ótima notícia.
Maior parte, gripe, mas
influenza. Claro, se você tem um quadro de febre, mal-estar, fadiga, é melhor não trabalhar, melhor não levar a criança para a escola por alguns dias até melhorar. Isso
e fazer o teste.
Fazer o teste.
Saber
talvez não no primeiro dia, porque não vai, pode dar um falso negativo. Uhum. Mas é importante fazer o teste, se puder, ou se resguardar. O quadro está evoluindo de maneira leve, tenha calma. Procure o serviço de saúde perto da sua casa. Aqui em Curitiba tem uma diferença, que é o teleatendimento da Secretaria Municipal de Saúde. Eu não me recordo aqui o número, mas esse número é bem divulgado. E, de repente, ali, os profissionais de saúde podem dar primeiras orientações e, se necessário for, procurar uma unidade de pronto atendimento à porta de um hospital ou até na própria unidade básica de saúde perto de casa.
Está com sintoma, toma a vacina ou espera?
Não, espera. Espera pelo menos 15 a 20 dias para poder tomar a dose da vacina. Agora, nós estamos desde o dia 1º de abril tentando convencer os paranaenses a tomar a vacina antes do inverno, para poder passar o inverno mais tranquilo.
Tá certo. Conversamos com o secretário de Estado da Saúde aqui do Paraná, secretário Beto Preto. Agradecer mais uma vez a presença do secretário aqui nos estúdios da Band News FM pela primeira vez reforçando o convite para que venha mais vezes.
Sim,
o senhor é muito bem-vindo à nossa programação para falar sobre saúde e para reforçar tudo que a secretaria precisa reforçar. Que varia muito, né? Às vezes é a vacinação, às vezes a gente está nessa repetição de vírus, mas muito obrigado mais uma vez.
Saúde é importantíssimo, fundamental, agradecer a vocês. O trabalho de vocês na pandemia foi fantástico. Não é fácil manter no ar a rádio naquele momento que todo mundo estava com medo, até para vir trabalhar.
Então,
os jornalistas, a imprensa de modo geral nos ajudou muito e a Band News fala com formadores de opinião e tem que agradecer a oportunidade e pedir a todos que nos ajudem com a vacinação contra a gripe e influenza. Um grande abraço a vocês.
Obrigada, secretário.